Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. Prosseguem os preparativos para o sínodo sobre a sinodalidade que se realizará em Roma em outubro de 2023. Exatamente 25 anos depois da sua criação, celebraram-se em Luanda, capital angolana, a 7 e 8 de julho, as bodas de prata da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Avaliou-se o caminho feito e rasgaram-se linhas de futuro para uma lusofonia mais solidária e fraterna. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então connosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Vamos iniciar com a oração do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Avós. Andressa Colette.
Te doy las gracias, Señor, por el consuelo de tu presencia. También en la soledad eres mi esperanza, mi confianza. Desde mi juventud eres mi roca y mi fortaleza.
Dou-vos graças, Senhor, pelo conforto da vossa presença, mesmo na solidão. Sois a minha esperança e a minha confiança, desde a minha juventude. Sois a minha rocha e fortaleza. Essa é a primeira estrofe da oração oficial para o primeiro Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, celebrado no domingo, 25 de julho, e rezada pelo Papa Francisco num vídeo especial divulgado nesta sexta-feira. As outras estrofes ganham a narração em outros idiomas por avós e idosos de diferentes países, além do espanhol do pontífice e do próprio português rezado por brasileiros.
Protegei e guiai o Papa Francisco e a Igreja, para que a luz do Evangelho chegue até os confins da Terra.
Enviai o vosso Espírito, ó Senhor, para renovar o mundo,
para que se acalme a tempestade e a pandemia.
Para que os pobres sejam consolados e que todas as guerras acabem.
Essa é a grande proposta do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, com o lançamento do vídeo em preparação à jornada de domingo, o mundo inteiro em oração com o Papa. Entre os envolvidos no projeto está o bispo mais idoso do planeta, Dom Laurent Noel, com 101 anos. A oração, bem como a mensagem do Papa Francisco e outros materiais pastorais para preparar o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, estão sendo disponibilizados, inclusive em português, pelo site oficial do Dicastério. No Vaticano, a data será celebrada com uma missa no domingo, a partir das 10 da manhã no horário local, 5 horas no horário de Brasília. A celebração na Basílica de São Pedro será transmitida ao vivo pelo Vatican News, Rádio Vaticano, com comentários em português. Cerca de 2 mil pessoas da Diocese de Roma e de associações engajadas na pastoral da terceira idade vão participar da Eucaristia. Será um grande grupo formado principalmente por avós acompanhados pelos netos, mas de modo significativo algumas centenas de pessoas que vão sair pela primeira vez das estruturas onde moram após mais de um ano de confinamento por causa da pandemia. Como lembra o Papa Francisco na mensagem especial para a data, em que aprofunda as estradas do sonho, da memória e da oração para serem empreendidas pelos idosos, rezar é um recurso preciosíssimo. A oração é um pulmão de que não se podem privar a Igreja e o mundo, sobretudo neste tempo tão difícil para a humanidade em que estamos todos na mesma barca, a atravessar o mar tempestuoso da pandemia. A tua intercessão pelo mundo e pela Igreja não é vã, confirma o Papa, mas indica a todos a serena confiança de um porto seguro. Ao final da missa de domingo, os jovens presentes na Basílica de São Pedro vão oferecer uma flor aos idosos presentes com a mensagem do Papa Francisco: Eu estou contigo todos os dias. A jornada em homenagem aos avós também será celebrada nas dioceses e paróquias do mundo inteiro. Segundo o Dicastério, inúmeras iniciativas tomadas pelas comunidades já estão sendo comunicadas à Santa Sé, que reitera o convite a todos, em particular aos mais jovens, para honrar a data com atitudes de reconhecimento, realizando, talvez no próprio domingo ou nos dias seguintes, uma visita aos avós ou às pessoas idosas sozinhas na comunidade. A oportunidade enriquecida de indulgência plenária pode ser uma ocasião para rezarem juntos a oração especial para a data, entregando inclusive a própria mensagem do Papa, onde ele afirma: O futuro do mundo está nesta aliança entre os jovens e os idosos. Quem, senão os jovens, pode agarrar os sonhos dos idosos e levá-los adiante? Mas para isso é necessário continuar a sonhar, relembra o Papa Francisco. Nos nossos sonhos de justiça, de paz, de solidariedade, reside a possibilidade de os nossos jovens terem novas visões e juntos construirmos o futuro.
Nella certezza che sei con me ogni giorno
fino alla fine del mondo. Amen.
Os preparativos para o Sínodo sobre a Sinodalidade, que se realizará em Roma em 2023, já iniciaram. A viagem sinodal será solenemente aberta no Vaticano, na presença do Santo Padre, nos dias 9 e 10 de outubro próximo, mas já há reflexões sobre alguns aspectos essenciais. A espiritualidade é uma delas. Em 30 de abril, o Papa Francisco lembrou a uma delegação da Ação Católica Italiana que devemos ser precisos quando falamos de sinodalidade, do caminho sinodal. Não é um parlamento. A sinodalidade não é apenas a discussão de problemas das diferentes coisas que estão na sociedade. Não pode haver sinodalidade sem um espírito e não há espírito sem oração. Irmã Nathalie Beckart, religiosa xaveriana e subsecretária do Sínodo dos Bispos, esclarece sobre esta questão da espiritualidade. Esta, disse, é uma questão a ser explorada. A ideia era justamente partir da experiência das diversas espiritualidades, já que existem muitas famílias espirituais na Igreja, para explorar a forma como cada uma dessas famílias espirituais vive o discernimento em comum, essa busca de comunhão para a missão que é a sinodalidade, e a partir daí ver quais são os traços comuns. O que é fundamental e realmente certo é que não há sinodalidade sem espiritualidade, pois a sinodalidade tem no coração o fato de caminhar junto com Cristo e escutar o Espírito Santo. Esta dimensão espiritual é, portanto, uma dimensão essencial da sinodalidade que devemos continuar a aprofundar. Para preparar o próximo sínodo, acrescentou a irmã, quatro comissões estão a ser criadas. Uma comissão de teólogos para teologia, uma comissão de metodologia, haverá também a comissão de comunicação. Isto realmente visa ajudar todo o processo sinodal, todo o processo em diferentes níveis, a ser vivido e proposto como um processo espiritual. O papel da comissão significa o eixo central da sinodalidade, que é a espiritualidade, já que não há sínodo sem um processo espiritual. É realmente um processo de escuta do Espírito Santo. Exatamente 25 anos depois da sua criação, celebraram-se em Luanda, capital angolana, a 7 e 8 de julho, as bodas de prata da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Avaliou-se o caminho feito e rasgaram-se linhas de futuro para uma lusofonia mais solidária e fraterna. Pormenores com o padre Tony Neves.
Tudo ganhou corpo em Lisboa a 17 de julho de 1996, com a primeira cimeira de chefes de Estado e de Governo de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé. A comunidade dos países de língua portuguesa nasceu e foi crescendo com o andar dos tempos. Juntaram-se mais tarde Timor e Guiné Equatorial. 25 anos depois, em Luanda, a 7 e 8 de julho, celebraram-se as Bodas de Prata, avaliou-se o caminho feito e rasgaram-se linhas de futuro para uma lusofonia mais solidária e fraterna. Um dos grandes objetivos é a solidariedade e cooperação em prol do desenvolvimento económico e social dos seus povos. Trata-se de um espaço de união pela língua comum e pelos primados da paz, do Estado de Direito, da democracia, dos direitos humanos e da justiça social. Construir e fortalecer um futuro comum e sustentável foi o lema desta 13ª Conferência. Depois de partilhas e reuniões, as conclusões aprovadas e publicadas apontam em diversas direções. Dois pontos foram particularmente citados: o do combate sem tréguas à pandemia, tentando partilhar recursos e vacinas para se atingir a imunização, considerada um bem público e decisivo no combate à Covid e consequente preparação do futuro pós-pandemia, e o acordo da mobilidade entre Estados-membros, que permitirá a circulação a profissionais, estudantes e empresários. Os líderes da Cplp consideraram ainda os efeitos da pandemia um desafio adicional para o cumprimento da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, renovando assim o compromisso da sua implementação. A pandemia está a acentuar as desigualdades sociais e a exigir mais recursos a novas tecnologias da comunicação. Tal obriga ao maior investimento nesta área. Também é importante criar mais e mais dignos empregos. Repudiaram em Luanda os atos violentos e bárbaros realizados por grupos terroristas no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado. Exigiram a abolição da pena de morte na Guiné Equatorial e, ao referir-se aos países da Cplp, congratularam-se com a vida democrática expressa na realização de eleições regulares, livres e pacíficas. Reafirmaram o compromisso com a defesa e promoção dos direitos humanos no âmbito da Cplp. Saudaram a reeleição de António Guterres para um segundo mandato como secretário-geral da ONU e relembraram que a crise climática e ambiental representa um dos desafios globais da humanidade. Reafirmaram assim o compromisso de reforçar o direito humano a uma alimentação adequada. O Presidente da República Portuguesa foi agraciado com o Prémio José Aparecido de Oliveira. O professor Marcelo Rebelo de Sousa manifestou-se honrado com tal distinção e decidiu oferecê-lo à Caritas de Moçambique para que esta continue o trabalho de excelência que está a realizar no apoio às vítimas de Cabo Delgado. Nos dias que antecederam a cimeira, eu insisti na partilha de vacinas para que o pedido do Papa Vacinas para Todos se pratique no espaço lusófono e também recordei que a Igreja Católica iniciou a sua Cplp antes desta Cplp dos políticos. De facto, antes da primeira cimeira dos líderes políticos, já os presidentes das conferências episcopais dos países lusófonos se tinham encontrado para definir e intensificar a partilha entre as igrejas que falam português. Foi percorrido um longo caminho, mas há muita comunhão a praticar, mais solidariedade a implementar e, na minha opinião, o investimento em formação de futuros padres e religiosos, bem como de quadros académicos e profissionais, é cada vez mais decisiva para que os povos que falam português possam crescer em todas as dimensões da vida, incluindo a da fé. Angola presidirá a Cplp nos próximos 2 anos e esperamos que a língua portuguesa não seja apenas veículo de ideias, mas os povos que a falam sejam mais solidários e mais fraternos, ajudando a construir um mundo melhor e mais sustentável.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.